Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia saúda-o. Nesta noite de sexta-feira, temos connosco o chefe Kiko. Ele tem-nos feito companhia ao longo destas últimas noites. Com ele percebemos os sabores, os paladares, não só portugueses, mas também os paladares do mundo. Foi isso que fomos conversando um bocadinho nestas noites. Chefe Kiko, queria-lhe propor aqui uma frase que o Papa Francisco, a cada domingo, depois da oração do Ângelus, na janela do Palácio Vaticano, na cidade do Vaticano, saúda todas as pessoas. Depois do Ângelus, pelo meio-dia, antes da hora do almoço, ele deseja e diz: rezem por mim, um bom domingo e um bom almoço. Isto reveste-se de uma humanidade e remete aqui para uma relação entre todos, e à mesa também nos relacionamos.
A primeira parte da frase é ainda mais linda do que a segunda, não é? Rezem por mim. É impressionante como alguém com o Papa, com a santidade dele, tem a humildade de pedir para rezarmos por ele. E depois, obviamente, que confere este lado de humanidade e de importância de pararmos e estarmos à mesa, seja com uma feijoada, com um cozido à portuguesa, com um bacalhau, ou meramente com um bife, ou com um arroz, ou com um atum, ou com o que é que seja.
Jesus também esteve à mesa com os apóstolos, claro, e foi dos últimos, claro, atos que ele fez antes da cruz.
E todo o nosso crescimento, se olharmos bem, grandes acontecimentos importantes foram tidos à mesa ou foram celebrados à mesa, não é? Os casamentos celebram-se à mesa, não é? Tudo isto sempre, a mesa sempre teve este papel de celebração, de união e de celebração. E acho que o domingo, acho que a maneira como o Papa se despede do Ângelus é um convite à celebração da família, não é? Que não há nada mais importante para a família do que a mesa, não é? É à mesa que nós nos educamos. Agora, é manifestamente complicado estarmos à mesa hoje em dia, não é?
A comida e os alimentos e a mesa são bengalas para as nossas relações, para o nosso organizado cotidiano, também para nós nos construirmos enquanto seres humanos?
Eu acho que são mais do que bengalas. É crucial. Eu não vejo uma sociedade, não vejo uma relação a ser sedimentada, a ser fortalecida sem isso. Nós só crescemos se tratarmos deste momento e se não perdermos este momento, se não perdermos este stop. Isto é quase que alguma coisa que alguém inventou, muito bem inventadinha, que é esta necessidade de pararmos duas vezes por dia, não é? Por alguma razão isto é assim. E quem pensou nisto tudo, quem arquitetou esta necessidade do corpo humano de parar, é muito bem pensado, porque isto é o carro tem que ir à revisão, tem que ir a esta paragem. E esta revisão tem que ser feita com outras pessoas. Eu não vou à revisão sozinho, não é? Eu vou à revisão para conviver com outras pessoas, para dialogar, para aprender mais sobre mim próprio, para crescer.
E também esta revisão é também uma fonte de alegria. Os alimentos e a partilha dos alimentos é uma fonte de alegria.
Então não é? Quando nós comemos alguma coisa boa, não quer parecer balelas, mas eu prometo que não choro quando vejo o cão Rex à tarde na televisão, mas sou uma pessoa sensível. E uma vez lembro-me de estar num restaurante aqui em Lisboa há cerca de 2 anos e de repente comecei a chorar porque estava a comer um prato que me trouxe uma memória daquilo que eu tinha comido na Índia, que era uma dosa, vamos imaginar que é tipo assim uma tortilha feita com farinha de grão e depois um pato estufado com sabores indianos, um chutney de coco, uma coisa assim. E de repente começo a comer aquilo, agarro na dosa, parto, misturo com as mãos no coco, no pato confitado. E aquilo realmente é uma explosão, é um sentido que nos dá, é um sentido que trabalha com todos os outros sentidos, não é? E aquilo trouxe-me ali uma sensação de uau, nós provarmos alguma coisa nova pela primeira vez é único. É isto, não é? É não ter medo de provar. Eu incentivo muito isto nos meus filhos. Eu lembro de chegar ao Peixe em Lisboa, um evento que acontece de Peixe há uns 4 anos atrás, e o meu filho mais velho tinha 3 anos, ainda não tinha 4, e de repente estava um amigo meu a abrir umas ostras, e eu disse: Sebastião, anda cá, olha, vais comer, vais provar isto? Ele disse: ah, não quero, prova, e senti um bocadinho, não ofereceu, está bem, anda cá, pá. E de repente comeu umas ostras. E hoje em dia, adora ostras, adora manjos, mexilhões, conquilhas, acho que é giro isso, porque temos um papel também importante na educação, nós não podemos dar tudo aquilo que nós que eles querem, não é? Porque senão isto é uma guerra entre David e Golias. O claro. Sal e o açúcar são sempre motores, são sempre bengalas muito mais apetecíveis.
São
do
ditadores.
Que, claro, são ditadores, exatamente.
Vivemos neste tempo de quaresma. Pergunto-lhe se à mesa também se aprende o que é o jejum, a esmola e a oração.
Claro, claro. À mesa sintonizamos-nos com Deus, não só com outras pessoas, mas com Deus, não é? Através da renúncia, através da partilha, através daquela subtileza das mães de dizerem que gostam mais do pescoço do frango e que dão o melhor aos filhos, não é? A mãe sempre gosta do pescoço, a mãe nunca gosta da perna nem da coxa, não é? E de repente quando olhamos o pescoço não tem nada para comer. É pura e simplesmente um ato de profunda generosidade que as mães têm e que é tão bonito. A mesa ajuda-nos a nos encontrar também, não é? Acho que...
A procurar caminhos de sintonia maior connosco e com os outros e com Deus também, para
Sim.
quem acredita.
Não só do sabor, mas da renúncia. Eu vejo muito na renúncia. Acho que a renúncia, a pequena mortificação, a pequena... Eu não vou comer isto e é um pequeno sacrifício que faço para estar mais sintonizado. Porque o sacrifício em si, se for apenas em si, não tem sentido. Nesta altura do ano ainda mais. Ou ainda mais, acho que faz sentido em qualquer altura do ano, mas acho que é algo que nos ajuda muito. A minha é algo que me dá muita garra.
E haverá também famílias que se calhar dão graças pelos alimentos que têm à frente.
Claro, eu acho que lá em casa, por exemplo, nós sempre que estamos quando começamos uma refeição, abençoamos. Pode sempre ser uma coisa um bocado estranha. Hoje em dia já abençoamos de uma forma um bocadinho anárquica, que é com palmas na mesa e com batemos muito e cantamos
umas músicas. É uma forma de cativar
músicas,
as crianças assim, também,
exatamente.
Não é? De as envolver.
É assim uma barulheira.
Mas o objetivo está lá.
Eu lembro sempre de um padre em Moçambique que me dizia esta frase, que era sempre, menino justo, estás em Nazaré, dá-nos boa comida, que assim é que é. E esta é a frase que eu uso até hoje. Acho que resulta
com os seus filhos.
Resulta. E resulta em ambientes assim muito cerimoniosos também, que às vezes fica bem.
Desconstrói um bocadinho.
Desconstrói
não é?
As suas rinhas. E aquilo que nós, em boa verdade, queremos é boa comida, que assim é que é.
E quando a família se reúne, muitas vezes há feijoada. Hoje há feijoada com Chico Buarque. Pode ser?
Que delícia. É dos meus pratos preferidos.
Vamos ouvir então.
Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão.
Feijoada com Chico Buarque, estes sabores brasileiros, mas também portugueses, porque é um prato que nós partilhamos com o outro lado do Atlântico.
É um prato dos escravos, não é? Que depois iam agarrando nos ossos e nos restos e misturavam com o feijão. É dos pratos mais bonitos, com uma das histórias mais bonitas e mais saborosos, não é? Hoje em dia uma boa feijoada é algo que nos aquece, com um bocadinho de couve mineira, com um bocadinho de laranja, com um arroz, com uma farofinha, com... Acho que é...
Ou a feijoada portuguesa com a couve,
ou a feijoada portuguesa, ou até a transmontana com feijão branco, acho que são pratos muito bons, não é? Eu gosto sempre de uma feijoada com um ovinho, é uma coisa um bocado atípica, que até um amigo meu me ensinou no final da feijoada, manda uns ovos lá para dentro, eles vão escalfar ali, de certa forma, com o calor, e fica ótimo.
Muito bem. E deixámos, se calhar, aqui o convite para, no próximo domingo, com a sua família juntar e comer uma feijoada.
Claro que sim, um bom almoço, não é?
Um
rezem por
almoço,
mim.
Um bom almoço, exatamente. Chefe Kiko, foi um gosto tê-lo esta semana aqui connosco, a saborear, a desvendar estes paladares, que no fundo também nutrem a nossa vida e o nosso sentido de ser.
Quem agradece sou eu também, obrigado.
Muitíssimo
mesmo por este
obrigada,
convite.
Obrigado, obrigadíssima, obrigado. E um bom fim de semana para si. Obrigada por nos ter feito companhia ao longo desta semana. No domingo de manhã, dizemos-lhe bom dia pelas 6 horas. Tenha uma vida feliz.